Caros colegas, são 15h36. Porque não temos quórum. Não temos quórum porque não basta só os membros, é preciso pelo menos 3 grupos parlamentares. A assessora do Chega que estava e que veio dizer que o Bruno
deputado
Nunes, que está na sala 6, na comissão primeira, mas que ele ia ficar lá um pouquinho, que era para ele vir aqui pelo menos para podermos dar início à nossa reunião, porque se não vier, passado meia hora assinamos, mas a reunião não se realiza, é chato. Até porque temos aqui assuntos que temos que reencaminhar, nomeadamente para a COF, se não me engano, aquele que ficou pendente, é assim, né? Tem que ser votado. Portanto, ela pediu-me só, como é na sala 6, ainda se estivéssemos ao lado, pediu só 5 minutos, que era para lá ir abaixo, que era para ele poder subir. Está bem?
Sim. Pronto.
A nossa reunião. Saúde-vos, mais uma vez. Desejo uma boa reunião. E iniciamos pelo ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 8, 9, relativas às reuniões do dia 8 e 9 de junho. Na ata consta a 10, mas os serviços não tiveram oportunidade, não tiveram tempo para concluir a ata número 10. Portanto, ponho à vossa consideração a ata número 8 e a ata número 9, que se houver alguma consideração. Se não houver, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. No ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020, cujo relator é o deputado Guilherme Almeida. O Guilherme Almeida, na última sessão, na última reunião, já tinha feito uma grande intervenção. Quero fazer um resumo, Guilherme, só para colocarmos hoje aqui à consideração e depois de votação. Desculpe.
Muito obrigado. Não vou amassar-vos naturalmente.
Não. Algo rápido, um resumo, só algum enquadramento para podermos pôr a consideração e depois
a apresentação que fizemos na última reunião. Agora, de uma forma sintética, dizemos que a conta geral do Estado foi condicionada por um contexto macroeconómico muito difícil. e com grandes sobressaltos. O PIB mundial registrou uma redução de 3,3%, o comércio mundial de bens e serviços também diminuiu 9%, a economia portuguesa registrou a maior recessão de sempre, 7,6% do PIB. A taxa de desemprego, mesmo assim, fruto de algumas iniciativas que o Governo tomou, conseguiu estabilizar-se na ordem de 6,9% e também, neste contexto, a taxa de inflação acabou por ficar nula, o que também foi favorável. No que respeita à situação financeira da administração pública, destacamos que o saldo da administração pública situou-se em menos 5,7% do PIB. O saldo primário atingiu menos 5.714,8 milhões de euros, o que equivale a menos 2,8% do PIB. E a despesa corrente cresceu 5,9%, resultado das medidas de mitigação do Covid e também na atividade económica e também algumas medidas que foram tomadas, nomeadamente para, com um aumento de pessoal, nomeadamente na área da saúde, onde foram mais 3,7% de pessoas que entraram para a área da saúde. Os encargos com juros foi uma questão favorável à conta geral do Estado, porque tiveram menos 8,6%, refletindo-se numa melhoria contínua das condições de mercado da dívida soberana. Por outro lado, a despesa de capital aumentou 36,6%, resultante sobretudo de operações extraordinárias. Isto, aparentemente, naquele contexto não era natural que as despesas de capital aumentassem tanto, mas elas aumentaram fruto dos investimentos, sobretudo de equipamentos e nas questões do Covid. O saldo orçamental da administração pública deteriorou-se em 5,5 pontos percentuais. E para esta evolução, destaque para o maior contributo do subsetor do Estado, com menos 8.264,9 milhões de euros. O restante subsetor de segurança social e das administrações regionais e locais contribuíram, respectivamente, com menos 690,2 milhões de euros e menos 541,9 milhões de euros. Apesar do subsetor da segurança social ter apresentado um excedente na ordem dos 2.131,5 milhões de euros. Registra-se uma evolução negativa da receita da administração pública, com especial incidência para a receita fiscal, que neste contexto também digamos que é normal, que registou uma queda de 6,2%, com os impostos diretos a caírem 3,4% e os impostos indiretos a registarem uma diminuição de 8,6%. No que respeita aos impostos diretos, destaca-se uma evolução negativa do IRC, ainda que o IRS registou aqui um crescimento na ordem dos 3%, o que também não era, aparentemente, à primeira vista, natural, mas tem a ver com as medidas que foram implementadas. E relativamente aos impostos indiretos, destaca-se a queda do imposto sobre o valor acrescentado, havendo menor transação de mercadorias e bens, também é natural, em cerca de 8,3%. O aumento da despesa foi parcialmente compensado pela diminuição de 6,1% registada nos juros e outros encargos, que equivaleram a menos 491 mil euros. É suficiente, Sra. Presidente? Pronto, terminamos.
Desculpe esta insistência para fazer uma breve síntese. Não sei se há intervenções da parte do PS, se quer manifestar.
Sr. Presidente, quando virem, devem os cumprimentos a todos os colegas deputados. O Sr. Deputado Pedro Segonho, como é sabido, não está durante esta semana, estará em Estrasburgo e, portanto, daí estar aqui e o presente hoje a representação do PS como vice-coordenadora. Queria só apenas realçar aquilo que já realçamos na última reunião e, portanto, que era o detalhe e a excelência da forma como foi apresentada a conta geral e na última vez não foi possível votar, portanto, hoje estaremos disponíveis para a votação. Obrigada, Sr. Presidente.
Então, não havendo mais intervenções, podemos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e o mesmo parecer segue para a COF, assim como tem que ser. Até logo. Até logo. Muito obrigada. E agradeço o esforço, está bem? Obrigada. obrigada. Ah, não tinha que ser.
Estima-se.
Ah, pá, pronto. Pronto, entretanto a Paula. Mas pronto. É como se estivesse. É como se estivesse. Sim. Entretanto, a Paula Santos, a deputada Paula Santos também diz boa tarde, não consigo ir à comissão. Pronto, portanto. Vamos embora. O ponto 3, que é a distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Primeiro, projeto de lei 98 do Chega, pela criação de um mecanismo de auditoria permanente dos serviços do Estado, e cabe ao grupo parlamentar do PSD, senhor vice-governador, se quiser manifestar já quem será o deputado relator.
Sim, senhora, muito obrigado. Senhora Presidente, só uma nota para dizer que hoje não está o deputado Firmino de Marcos.
Agora sim, estava a fazer pisco-pisco. Ah, por isso. E o Presidente tem possibilidade. Pronto, só para dizer que o Sr. Deputado Firmino de Marcos hoje não está, estou eu, portanto, a representar o grupo parlamentar do PSD, só para dizer que sim, nesta matéria será o Sr. Deputado Gustavo Duarte a fazer este, a elaborar este parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora o projeto de lei 136 do PCP, que é gestão democrática do sistema de assistência na doença da GNR e PSP, sexta alteração ao Decreto-Lei 158 de 2005, e cujo deputado autor do parecer será também o grupo parlamentar do PSD.
Se quiser desligar o seu microfone.
Senhor Presidente, muito obrigado. Enfim, hoje, já que estamos em maré de assambarcamento de pareceres, este segundo que nos calha será assegurado pela senhora deputada Cristiana Ferreira, que julgo que também está ali presente, embora atrás aqui de várias cabeças.
Ah, pois, e se não disse o contrário, assim seja. Temos o projeto de lei 144 do PSD, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, decreto de lei 80 de 2015, de 14 de maio, e cujo deputado autor do parecer será o grupo parlamentar do PS.
Deixa.
Com a palavra do princípio, então.
Faça favor, Sr. Presidente, pode indicar. Sra. Presidente, o PS, depois de grande reflexão, profunda e amadurecida durante o fim de semana, indicou-me a mim, Isabel Guerreiro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 31 do PCP, alargamento dos incentivos para a fixação de profissionais de saúde em unidades e áreas geográficas com carência em saúde, cujo deputado autor do parecer é o deputado Ricardo Lino.
Tá. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, irei fazer uma breve abordagem e apresentação do nosso parecer. A iniciativa em apreciação trata-se de um projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português para alargar os incentivos à fixação de profissionais de saúde em unidades e áreas geográficas com carências em saúde. O projeto de lei em apreciação deu entrada no dia 6 de abril de 2022, foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, a nossa 13ª Comissão, cumprindo integralmente com os normativos previstos no Regimento da Assembleia da República. De acordo com os proponentes, a fixação de médicos e enfermeiros em áreas geográficas e unidades com carências em saúde tem sido difícil. O número de vagas a concurso é insuficiente e inferior às reais necessidades da fixação de médicos, em particular. Para além de serem insuficientes, não raras vezes, as vagas a concurso ficam também desertas. O regime previsto aplica-se a médicos e enfermeiros que desempenham funções nos órgãos, organismos, serviços e demais entidades do Serviço Nacional de Saúde, incluindo o setor público e empresarial, independentemente da modalidade e vínculo contratual, podendo o Governo estender o mesmo regime a outras carreiras na área da saúde, para a fixação destes profissionais, se assim entender como necessário. É de assinalar que o autor do projeto interveio no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 e viu aprovada a proposta de atribuição de incentivos por 6 anos, duplicando o seu período de intervenção. Devem ser tidas em consideração a nota técnica elaborada pelos serviços da 13ª Comissão e que nós subscrevemos pela sua competente descrição, considerando que a iniciativa reúne os requisitos formais e constitucionais para ser apreciada em plenário. Consultada também e ainda a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que não se encontra em apreciação qualquer petição nem iniciativa legislativa sobre a matéria objeto da presente iniciativa. Eu, na condição de deputado autor do parecer, reservarei e reservo a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. Face ao exposto e para concluir, entendemos que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, estando em condições de ser apreciada em plenário, pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Coloco à consideração, se há alguma intervenção por parte dos grupos parlamentares, do grupo parlamentar, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar em nome pessoal e do nosso grupo parlamentar o Sr. Deputado Ricardo Lino pelo seu trabalho, que acompanharemos na proposta que faz.
Se não houver mais considerações, coloco o mesmo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5, que são informações sobre a calendarização das audições regimentais. 5, tenho aqui 5. Portanto, os senhores deputados receberam o calendário das mesmas. Era só, pronto, para, às vezes há tanta informação que nos passa ao lado, era para que, se houvesse alguma consideração ou alguma questão a apresentar, que pudéssemos, neste momento, fazer essa apreciação. Percebemos, ajuda-me, doutor Santo, tanto que a senhora ministra da Coesão Territorial acaba que durante esta sessão legislativa virá...
Já 28 de setembro.
Já 28 de setembro, certo?
Está previsto?
Sim. Já? Sim, portanto, ainda, como quem diz, ainda nesta sessão, sabendo que é uma sessão. Está bem, vem, está.
Mas é a audição regimental, sim, Presidente, não tem nada a ver com o requerimento.
Sim, não tem a ver com o requerimento nem com o orçamento, é regimental.
É regimental.
Era só para a nossa apreciação. Se não houver nada a considerar, entramos no ponto 6. Onde está deliberações, para cá está a deliberação, sobre as notas da admissibilidade, que estão duas, mas vai ser só uma, porque não houve tempo para conseguir preparar a segunda, das seguintes petições e designações dos respectivos relatores. É a petição 305, pela autonomia de, eu vou dizer isto mal, Casegas, está na vida no centro, Casegas, e de Ourondo, da Covilhã, cujo relator deverá ser o grupo parlamentar do PS. Sim.
Senhora Presidente, com a vida vénia, o senhor deputado Diaco Monteiro.
A petição 306 não vem nesta, não houve condições para conseguir elaborarem a respectiva nota de admissibilidade, virá para a próxima reunião, está bem? Pode designar. Fica já. Bem, sim.
Se a senhora Presidente me der a palavra, tenho todo o gosto em dizer que o relator será o senhor deputado Firmino Pereira, não confundir com Firmino Marques, porque há dois Firminos, é um nome, que está também aqui presente.
questões urgentes não temos.
À partida.
À partida, a menos que possa... A menos que possa surgir alguma coisa, hoje em dia é terça-feira. Força. Não, sobre a realização da reunião para a semana, uma vez que há terça-feira, que é dia de comissões, como não há, né, a questão é se, na vossa opinião, mas eu manifesto da parte da mesa que não existem questões urgentes, a única questão mais urgente era este projeto de lei do PCP, que está aprovado, porque irá a plenário dia 7, diz-me a doutora Susana. Portanto, da parte da mesa não existem questões de urgência. Gostava-vos de ouvir, os grupos parlamentares, para saber se faremos na mesma para a semana que vem ou se então faríamos na outra, na próxima terça-feira.
Senhora Presidente, se a mesa entende que não há necessidade disso, nós também acompanhamos a decisão da mesa.
Obrigada. Temos...
Pronto, como eu dizia, portanto, ainda hoje é terça-feira, a menos que surja alguma questão urgente, posso ir a plenário ou outra circunstância qualquer, portanto, à partida não ia deixar esta reunião agendada, está bem? Sabendo, porém, que depois a outra do dia 5, ficaria agendada para as 15h30. Voltando atrás, o horário para, na outra semana a seguir, que é no dia 12, para... Ouvimos a senhora ministra, em vez de ser às 15h30, eu colocava às 15 horas. No dia 12, que é depois, na outra semana a seguir, temos a senhora ministra da Coesão Territorial de tarde. Portanto, não especificou hora. E a minha questão é, porque de acordo com a grelha que nós temos, aquilo daria 2 horas e...
Não, isso são as regimentais, não contém.
Acho que era 70 minutos. Se agendaríamos para as 15 horas em vez de ser as 15h30. Parece-vos bem? No dia 12. Não, ela pediu tarde. Ela pediu tarde. A senhora ministra pediu tarde. E a nós competíamos agora a indicar a hora. Concordam que seja às 15 horas? Sim, concordo. Em vez de ser às 15h30. De ser às 15 horas, pode ser?
Sim.
Muito bem, então fica às 15 horas no dia 22, a reunião da próxima semana, só se surgir algo que se justifique agendamento da mesma.
O projeto de resolução 74 também já baixou em conexão a esta comissão. Foi um pedido do PSD?
Dia 12. Não, portanto, é dia 12. Esta é a minha informação. Informar também que, tal como tinha sido solicitado, salvo erro, pelo grupo parlamentar do PSD, o projeto de resolução do PAN, para que fosse, o 74, para que fossem, é a educação, mas que fosse em conexão com a nossa comissão, dizer, portanto, que essa questão já foi também solicitada.
E resolvida.
E resolvida.
Sim, já baixou.
Já baixou. Não havendo mais questões, não sei se há alguma informação. Então sim, força.
Senhora, só para, antes de sairmos todos, queria só, em nome do grupo parlamentar do PSD, uma vez mais deixar registado que, de facto, nos parece estranho, da última vez levantámos este assunto, que a ministra que pedimos que viesse em abril vá acabar sendo ouvida no dia 12 de julho. Um bocadinho tarde, iríamos para uma audição de urgência, queríamos deixar isto registado uma vez mais.
Muito bem, Sr. Doutor. Ficará registado. Então, resta uma boa tarde e obrigada.